Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã e Ecos da Liberdade com as palavras do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu disse, Senhor, alegro-me por ir ao estúdio e preparar o pão do céu para os ouvintes do programa, para a rádio que leva o pão dos céus para os amigos ouvintes em todo o Brasil. E nós desejamos que vocês sintam a alegria que nós sentimos agora ao produzir esse culto radiofônico para a sua casa. E que você possa sentir uma transformação, porque o pão de Deus já está no forno. E logo vamos poder tirá-lo para servir a vocês com a entrevista do pastor Isaí Valdomiro Reschke, de Tabaporã, Mato Grosso, escreveu o seguinte: Pastor Mário, tenho acompanhado atentamente os seus programas. Há dias atrás, nos programas, notei que o senhor estava um tanto desanimado em continuar fazendo a obra de Deus por falta de recursos. Mas, pastor Mário, se o senhor não puder evangelizar 2.000 pessoas, evangelize 200. Se não puder evangelizar 200, evangelize 20. E se não puder 20, evangelize 2 pessoas. Mas não pare, por favor, pastor Mário. Tenho certeza que será recompensado. Tenho certeza que Deus vai se agradar muito daquelas almas que o senhor está ganhando. Mas, pastor, queria me apresentar também. Tenho 56 anos e conheci a palavra de Deus há uns 4 anos atrás. Hoje conheço um pouco da palavra. Tudo de bom para o seu trabalho, pastor. Não desanime em continuar. Valdomiro Reschke, Tabaporã, Mato Grosso. Muito obrigado, irmão Valdomiro, por essa alegria que o irmão traz ao nosso programa, para que possamos dar continuidade.
Talvez um dia, enfim, aqui se diga sim, era uma vez, havia um conjunto que servia ao Senhor. Alegria e salvação, graça e perdão, Deus nos abençoava muito tempo atrás. Nosso Deus, a ti clamamos, ajude a manter a graça que do alto podemos receber. Quando a noite se aproxima,
de Francisco Sá, Minas Gerais, escreve Elirone Guimarães. Sou mais um presidiário que, infelizmente, desobedeceu a Deus e agora eu pago um alto preço por isso. Já estava sem esperanças até que um companheiro meu me deu um livrinho, Cartas aos Presídios, e fiz a leitura e Deus falou comigo grandemente. Hoje me encontro novamente na presença de Cristo. Já recebi alguns livretos e distribuo. Estou espalhando a semente para os demais companheiros. Eu quero agradecer a todos vocês e que Deus possa estar tocando nos corações das pessoas para estar contribuindo com doações para que a obra de Deus continue abrangendo o coração de pessoas que se encontram desesperadas. Estou orando por todos vocês. Que a paz esteja em seus corações. Orem sempre pelos familiares dos presidiários. Elirone Guimarães, de Francisco Sá, Minas Gerais. Marcos da Silva, de Andradina, São Paulo, também escreve. Sou aí do Paraná, da cidade de Venceslau Brás. Não tenho visitas por causa da distância. Estou no caminho do Senhor já há 2 anos. Fui condenado por cometer 2 assaltos e tráfico de drogas. 15 anos é a minha pena. A vida que eu vivia, aos olhos dos homens, era a melhor vida que alguém poderia ter. Mas quando eu menos esperava, tudo acabou e fui preso. Todos me abandonaram. Eu nunca tinha sentido a dor do abandono. Isso doeu muito para mim. Quando tudo parecia acabado, aconteceu a maior surpresa na minha vida. A minha mulher tinha me abandonado para morar em uma boate em Santa Catarina. Tudo parecia ter acabado. Na época, minha filha tinha 2 anos e ela a levou junto. Hoje ela está com 6 E isso foi um grande golpe no coração. E quando nós não temos mais forças, Cristo vem. Ele entrou em minha vida e tudo se transformou em uma grande alegria. Hoje tenho 24 anos e estou muito feliz. Marcos da Silva, de Andradina, São Paulo. Armando Ferreira, de Santiago, Rio Grande do Sul. Saudações, Pastor Mário e Natália. Hoje recebi a literatura, amanhã começo a entregar, se Deus quiser. Veio em boa hora. Muito obrigado. Estou sempre pedindo a Deus pelo Senhor, Pastor Mário. Sem mais, um forte abraço, Gaúcho. Armando Ferreira, de Santiago, Rio Grande do Sul. E Serra Azul, São Paulo, escreve Evandro César Paz. Procuro cada vez mais aprender sobre a palavra de Deus. Tenho lido alguns livrinhos e esses testemunhos têm me despertado muito interesse. As viagens, os lugares, tudo isso tem me ajudado a querer aprender mais sobre a palavra. Meus amados, que Deus abençoe grandemente esse ministério, que tem ajudado muitas almas a se achegarem mais perto de Deus. Evandro César Paz, de Serra Azul, São Paulo. Nós temos o maior prazer em lhe presentear literatura evangélica, pequenos livretos em que você pode estar distribuindo ao seu arredor, aos seus familiares, seus amigos, no seu lugar de trabalho ou talvez em hospitais. Escreva-nos e envie o seu endereço juntamente e nós estaremos prontamente lhe enviando. O nosso endereço é Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. O site na internet www.ecosdaliberdade.com.br.
Estamos analisando o tema Desenvolva seus dons e talentos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versos 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Temos conosco hoje o pastor Isaí Marcelo Hort no estúdio, não no veículo de reportagem, porque para isso temos o magnífico estúdio em Marechal Cândido Rondon. Mas eu gostaria de levar ele um pouco de volta à sua história. Aos primeiros dias, chegando no seminário com 17 anos de idade, na Alemanha, num prédio totalmente vazio, em dias de férias, ele chegou com a sua mala, sem saber o idioma alemão. Isaí, o que representou a consagração para você nesses dias de desespero, quase posso dizer?
Com certeza eu tinha que, na época, ter uma certeza muito grande de que era para aquilo que Deus havia me chamado, porque a situação ela não me inspirava nenhuma autoconfiança. Eu era o mais novo, sempre fui o mais novo no seminário, até no dia de me formar ainda, os que estavam chegando ainda eram mais velhos do que eu, e eu sempre fui o mais novo, então a circunstância não me trazia uma certeza de que eu realmente teria capacidade de fazer o seminário para o que eu estava lá para fazer. Nesse ponto, eu creio que a consagração e a certeza que vem de Deus foi o que me segurou lá para me manter a confiança de que Deus havia me chamado para aquilo.
Isso custou algo em termos de solidão, lágrimas e uma consagração também em termos de sofrimento pessoal?
Bastante, muito sofrimento. Na verdade, não existe nenhuma batalha que não envolva um pouco de dor, e no caso, para mim, não foi uma dor física, e sim uma dor emocional de perder de uma hora para outra, não estar mais com amigos, parentes, estar simplesmente sozinho. Tive que juntar forças de onde não tinha para passar aquele momento. Há poucos dias atrás eu ouvi uma frase que, ao lembrar dessa situação, ela explica um pouco porque vale a pena perseverar. A frase diz o seguinte: que a dor da derrota ainda é maior do que a dor da perseverança. Então, você sofrer porque você se entregou é doído também. É perseverar, ficar firme nos caminhos de Deus, tem sua dor, mas essa dor ainda é menor do que a dor de você se entregar. Se eu tivesse voltado e falado, não, eu não consegui, acabou, eu teria tido uma dor ainda muito maior. Então, essa frase, ela fala bastante para mim, que a dor da derrota, de se entregar, ela é maior do que a dor de você persistir, continuar, falar, não, vou continuar lutando. Foi isso que eu fiz, graças a Deus. Espero sempre manter esse propósito em minha vida.
E eu tive muito medo. Eu sabia que você tinha passagem em mãos para retornar a qualquer momento, e com essa juventude, você tinha tudo para desistir. O que seria hoje do Isaí se tivesse desistido? Mas quais foram os momentos mais decisivos quando então vários dias de solidão, sem falar o idioma e sem ter amigos, o que foi o elemento decisivo que você persistisse?
Foram os momentos mais próximos que eu tive com Deus. Eu ter que dizer qual foi o culto mais emocionante que eu já tive hoje, então foi o culto no meu quarto nesses dias de solidão. Eu escutava músicas brasileiras que me lembravam os cultos aqui e buscava muito a presença de Deus, orava, saía a passear. Orar não é sempre só de joelhos, eu caminhava falando com Deus em meio à cidade linda da Alemanha, que na verdade não me ajudava muito porque eu ainda estava sozinho, apesar de toda a beleza, mas o que me manteve firme foi realmente consagração e busca a Deus. Senti Deus tão próximo de mim, no meu quarto, no seminário, como não lembro de ter sentido isso depois, em meio a situações boas. Foi mesmo ali os momentos mais fortes.
Faço essa pergunta porque eu sei da luta que nós sentimos juntos aqui no Brasil e depois na formatura, e ver então esse jovem formado, fomos juntos para a África e depois ele foi para o estágio. Você foi para uma grande igreja na Suíça, a cidade importante da Europa, no centro de Zurich, da Suíça. O que foi o mais difícil? Estar pregando como principiante diante de administradores de grandes valores sentados na sua frente como estagiário, sendo eles 4 pessoas.
Zurique é a capital da finança, né, da Suíça, é ali onde gira a maior parte financeira. Capital ainda é Berna, né, mas ali é um ponto muito rico, um ponto muito influente para o país. E nós estávamos ali numa igreja pequena, com cerca de 15 a 30 pessoas. Quando tinham 30 pessoas no culto, era aquela festa, isso muitas igrejas não podem nem imaginar, mas para nós era uma grande festa. O que me ajudou bastante foram também pessoas que Deus colocou ao meu lado. Kyungva foi um coreano que esteve ao meu lado, ele era de profissão administrador de fortunas, realmente era a tarefa dele no seu trabalho, administrar fortunas de milionários que estavam espalhados por todo mundo e tinham seu dinheiro na Suíça. Ele foi alguém que não soube só administrar dinheiro, mas também administrar a sua alma, cuidar da sua vida espiritual, e me ajudou também nesta época. Minha esposa e eu sempre tivemos um bom relacionamento, e isso creio que também foi uma das coisas mais importantes, nós como casal poder dobrar o joelho juntos e nos consagrarmos juntos a Deus. A esposa sempre me entendeu, tanto o meu sofrimento como as minhas vitórias também, e essa consagração junto da minha esposa foi formidável nessa época.
Eu acho algo maravilhoso para a nossa entrevista e para a elucidação do nosso tema. Desenvolva os seus dons e talentos pela consagração. Você falou do Kyungva, um coreano, administrador de fortunas, que lhe foi uma grande ajuda, um auxílio para a sua consagração e permanência diante de uma pequena comunidade, num estágio dos mais importantes de toda a sua caminhada dos estudos, que é o estágio. E depois veio para Marechal Cândido Rondão no dia 19 de fevereiro, e no dia 20 você trouxe a sua primeira mensagem num encontro de jovens dos dias do carnaval. O que representou essa sua primeira mensagem em termos de consagração da juventude de Marechal Cândido Rondão e Ecos da Liberdade?
Claro que foi um ponto muito tenso para mim também, porque havia uma grande expectativa da parte dos jovens, esperando o novo pastor jovem que vem da Alemanha, e eu não me deixei colocar sobre essa pressão. Isso me ajudou bastante. Logo quando cheguei nos jovens, coloquei a minha parte humana, coloquei também as minhas fraquezas e falei para os jovens que eu vim para aprender com eles também, somar com eles. O fato de não chegar querendo mostrar serviço, e sim querendo amar os jovens, estar junto com eles, foi o que trouxe um impacto espiritual logo no começo, muito forte. Realmente vivemos um avivamento naquele tempo, no contexto jovem principalmente, que foi a área onde eu trabalhei. Que naquele ponto, o fator humildade, consagração e dependência de Deus. Porque eu sabia, Deus, todo esse trabalho que está sendo me colocado agora tem que ser feito por Ti. Se não vier inspiração e consagração do alto, nada tem valor. A nossa vida tem que transbordar, o nosso copo tem que estar cheio para que possa cair algo sobre as outras pessoas. Eu não posso estar só eu tendo que consumir tudo que vem de Deus. Eu tenho que estar cheio de Deus. E tem, através da sua graça, nos dado misericórdia para conseguir fazer esse trabalho com consagração.
Eu fiquei muito emocionado e tocado quando, há poucos dias, você disse em sua mensagem: a consagração de meu pai, a dedicação dele, a experiência do meu pai para a minha vida pessoal, de nada servia. O que você queria dizer com isso?
O que eu quero dizer é muito importante para, principalmente, as pessoas que estão na igreja porque ouviram alguém dizer que é bom. Tem textos na palavra de Deus que nos inspiram a nós crermos pela nossa fé, não pela fé de um outro. Também, como pastor, eu não posso me basear nas experiências que meu pai teve com Deus. Se eu chegar para os jovens e falar: jovem, acredite em Deus porque meu pai é pastor e ele me disse que isso é bom, isso não tem peso e não traz fruto nenhum para a vida deles. Por isso que foi muito importante eu ter as minhas experiências fortes, marcantes com Deus, que hoje demonstram que a minha fé está baseada naquilo que eu experimentei e não naquilo que ouvi de outros. No começo, a gente acredita porque alguém nos chama. É o início da fé. Eu venho para a igreja porque alguém disse que ele experimentou. Mas com o tempo, eu tenho que abrir meu coração e falar: Deus, agora eu também quero experimentar que o Senhor pode me ajudar a me livrar dos meus vícios, a ajudar a melhorar